Oi, gente, eu tô de volta. Eu sou a Cida Lucena e espero que por aí esteja tudo bem. Bom, só um adendo aqui antes de falar sobre o livro da vez. Gostaria de deixar a minha indignação sobre os nossos maravilhosos governantes do Brasil que mais uma vez estão querendo mexer com os nossos queridos livros. E a desculpa da vez é de que eles podem aumentar as taxas e impostos cobrados para venda de livros, porque somente os ricos, somente quem tem acima de 10 salários mínimos é quem consome livro. E mais uma vez, a população, o povo fica jogado à mercê desses grandes governantes do país. E mais uma vez, a gente que se vire para lutar, para ter o básico, né? Porque a educação já não se oferece uma educação de qualidade no nosso país. E agora, eles também querem tirar o direito de quem gosta de ler, de ter acesso aos livros. Os livros já são tão baratinhos aqui no Brasil, tem que ir pra não chorar. Bom, eu não vou me aprofundar muito no assunto, só queria mesmo só tocar nisso. É um ponto que vale a pena a gente parar e tentar compreender o que tá acontecendo, porque é algo que reflete diretamente em nós, diretamente em mim, que gosto de ler e produzo podcast aqui, em você que escuta. É um ponto que vai tocar diretamente na gente que luta pela formação de leitores, que luta por levar a literatura aos quatro cantos, a quem gosta, e despertar o interesse em pessoas que ainda não tiveram o prazer de pegar um livro e ler. É complicado, mas vamos lá, vamos dar continuidade ao podcast. O livro do mês é A Estrada, do escritor Cormac McCarthy. Desculpa se eu pronunciei o nome errado. O livro foi publicado no ano de 2006. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nesse livro porque foi lançado um filme com o mesmo nome em 2009. Depois de eu ter lido, eu fui assistir o filme e o enredo dos dois é bem similar. Então se você não tiver a oportunidade de ler, assista. Mas talvez a experiência não seja tão interessante quanto ler. Porque ler, você sabe, né? Você que é leitor, você sabe que ler ele desperta sentimentos na gente, desperta a nossa imaginação. Então, o sentimento que você tem quando você lê é diferente de quando você assiste. Mas, se você não conseguir ler, se dê a oportunidade de assistir, de conhecer a história. Vamos à sinopse do livro, então. Num futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmente devastado. As cidades foram transformadas em ruínas e pó. As florestas se transformaram em cinzas. Os céus ficaram turvos com a fuligem. E os mares se tornaram estéreis. Os poucos sobreviventes vagam em bandos. Um homem e seu filho não possuem praticamente nada. Apenas uns cobertores puídos, um carrinho de compras com poucos alimentos e um revólver com algumas balas, para se defender de grupos de assassinos. Estão em farrapos e com os rostos cobertos por panos, para se proteger da fuligem que preenche o ar e recobre a paisagem. Eles buscam salvação e tentam fugir do frio, sem saber, no entanto, que encontrarão no final da viagem. Essa jornada é a única coisa que pode mantê-los unidos, que pode lhes dar um pouco de força para continuar a sobreviver. A estrada representa uma mudança surpreendente na ficção de Cormac McCarthy, que talvez seja sua obra-prima. Mais que um relato apocalíptico, é uma comovente história sobre amadurecimento, esperança e sobre as profundas relações entre o pai e seu filho. Pela sinopse dá pra gente ter mais ou menos ideia do que vem por aí. Eu gostei muito da escrita do autor e eu já tô em mãos com mais dois livros, na verdade, dele, que eu quero ler. Um é, acho que é O Meridiano de Sangue e o outro é aquele filme Os Fracos Não Têm Vez, foi baseado no livro. Agora não me recordo, não vou saber falar direito se o livro tem o mesmo nome. Em breve eu pretendo ler e trazer aqui um podcast. Então, a partir de agora, vamos às minhas impressões sobre o livro. Pegando o gancho da sinopse, a história se passa em um mundo pós-apocalíptico. E em momento algum, ficamos sabendo como e nem quando aquilo aconteceu ao mundo. O livro em geral vai narrar a história de um homem e seu filho, caminhando em direção ao sul, em busca de um lugar melhor para viver. Mas, por onde eles passam, tudo está devastado. As árvores queimadas, casas abandonadas, corpos de pessoas pelas ruas, carros abandonados há muito tempo, mercados, postos de gasolina, tudo foi saqueado. Os estabelecimentos não têm nenhum tipo de produto que seja possível consumir. Os alimentos estão escassos, mas ainda há coisas pelo caminho que o menino vai descobrir, que nunca viu antes, que nunca viveu, que nunca sentiu. E, Junto com os dois, nós vamos descobrir isso. Eu vou descrever um pouco de como foi a história. Começa assim. Aquele não era um lugar seguro. Eles dormiram no meio da estrada e agora que era dia, podiam ser vistos de qualquer lugar. Eles seguiam há tempos para o sul. Ali, onde estavam, não podiam permanecer. Cada um carregava uma mochila com coisas essenciais para a sobrevivência, caso precisassem correr para fugir de algo. O pai estava sempre atento, observando a movimentação por onde eles andavam. E quase sempre não havia sinal de vida. Por muito tempo, eles caminharam na estrada, encontrando tudo abandonado. Ao longe, eles avistavam colinas, árvores queimadas. A fé era questionável. Será que realmente algo bom poderia acontecer por ali? E nessa caminhada, o menino demonstra que muitas vezes ele era dominado por sentimentos que ele jamais conhecia. Ele tinha uma sensação diferente que soava estranho, mas ele não sabia explicar direito o que era, nem como estava se sentindo. Enquanto isso, o pai se deparava com memórias da sua infância, que o afetaram demais. Tinha seguido em direção à casa que morou quando criança. E o filho percebia um grande desconforto naquilo tudo. Quando eles chegaram na casa, que o pai cresceu ali com a sua família, o menino percebeu a mudança no comportamento do pai e ele queria porque queria sair dali. Mas o homem resistiu e ficou ali um tempo, revivendo todas as suas memórias. Conforme eles vão chegando nas rodovias principais, eles viam diversas pessoas mortas, mumificadas, todas com aparências semelhantes devido à ação do tempo. E depois de muitos dias caminhados, eles encontraram um homem que vinha na direção deles na estrada, mas não puderam fazer nada pelo rapaz. E aquilo ia ficar muito marcado na cabeça do menino. A pessoa queria ajuda, queria alimento, e o pai sempre com uma desconfiança, enquanto o pai, ele tinha esse cuidado em excesso de desconfiar, de não querer se aproximar, o menino já tinha bondade, ele queria ajudar o máximo que fosse, queria que as pessoas fossem com eles, e assim eles seguiam sua caminhada. A partir desse primeiro momento que eles encontraram esse rapaz sozinho, vai começar a se tornar mais comum, durante a caminhada, durante essa jornada deles, eles encontrarem mais pessoas, eles vão começar a encontrar pessoas. E essas experiências, elas podem ser positivas ou não. Mas de certa forma, todos ali foram afetados com o tempo e as circunstâncias. Qualquer coisa passa a ser válido para sobrevivência. É aquela situação, né? Se você tá na rua e você tá em perigo, ou mata ou morre. Então é como o pai passa a agir. Qualquer encontro, ele é sinal de que alguma coisa pode dar errado. Depois de um ano sem falar com ninguém, o homem e o garoto, eles vão vivenciar a experiência de conversar com uma pessoa. Mas aquilo, essa conversa poderia ter custado a vida dos dois. E de alguma maneira, eles conseguiram escapar. E mais adiante, eles começam a se sentir observados o tempo todo. Mas eles não podem parar para tentar descobrir o que tem por ali. É melhor seguir viagem, seguir em frente sem perder tempo com outras coisas, sem muito contratempo. E conforme eles vão andando para o sul, tem se tornado cada vez mais comum encontrar hordas de pessoas. E essas pessoas, elas estão armadas com todo tipo de armas. Desde armas fabricadas pelas próprias mãos, até armamento pesado e muita munição. E ele não consegue entender aonde aquelas pessoas conseguiram as armas, as munições, porque todo esse caminho que ele já vem andando há meses, há dias com o filho, ele só tem encontrado os lugares todos saqueados, sem nenhum tipo de arma. Quando consegue alguma coisa, é algo bem escasso, assim, que dá pra passar um ou dois dias. Tanto é que ele vai passar quase que a história do livro todo com uma arma. E aí, quando eles encontram essas hordas de pessoas, eles começam a chamar aqueles homens, aquelas pessoas de homens maus. Pois foi isso que o mundo fez com as pessoas. O mundo transformou as pessoas em más. Eles passaram a dividir as pessoas em categorias na luta pela sobrevivência. E aí, quem conseguiu se juntar aos grandes grupos, com certeza teria mais chance de sobreviver. E pro menino, pro pai, como eram só os dois, ainda um homem, sozinho, com uma criança, a chance era cada vez menor, principalmente quando eles se deparavam com essa quantidade de pessoas armadas, que eles não sabiam se as pessoas eram pessoas boas ou pessoas más, e o que eles fariam se por acaso pegassem eles. Uma coisa que fica bem enfática no decorrer da história é como o mundo está cinza, as árvores estão caindo aos montes, as plantas secas e o céu sem cor, mas ainda é possível encontrar água, e a água vai se tornar fonte de energia para eles, em diversos momentos da história. Quanto mais eles andam, mais fica claro quem são aquelas pessoas que estão andando armadas pelas ruas. Elas andam em busca de caçar outros humanos para aprisionar. E com essa descoberta, eles vão passar por um momento desesperador. É um momento de tensão no livro que você começa a ler e você quer saber o que, que vai acontecer ali, se eles vão ser pegos, se eles vão conseguir escapar. Mas aí, como sempre na vida, temos altos e baixos, eles vão conseguir sair. E quando eles saem desse lugar, mais adiante eles vão encontrar uma casa dos sonhos. Eu, se fosse eles, eu jamais seria daquela casa, eu ia ficar ali por um tempão. Aquela casa parece que é aquelas pegadinhas de filme, é quando você tá desejando um doce, aquele doce aparece na sua frente, aquela pizza, aquela coisa gostosa, aquele negócio que você tá com vontade de comer, é essa casa. A casa é aquele lugar mágico que eles vinham sonhando há tempos, assim. Que ele, com certeza eles poderiam ter ficado ali por muito tempo. Só que, como tinha pessoas vagando ali pelas estradas atrás de alimentos, assim como eles, se eles ficassem naquele local por muito tempo, eles corriam riscos de vida. E aí eles ficam ali até se recuperar um pouco e depois eles partem com o que conseguem. E aí nessa caminhada eles vão encontrar outras pessoas, eles vão encontrar uma criança. Mas eles só vão encontrando, eles vão passando por essas pessoas. E o pai sempre desconfiado e o menino sempre querendo se aproximar um pouco mais. Então eles encontram uma família, eles vão encontrar um senhor idoso, que o filho vai convencer o pai de dar alimento pra ele, e esse senhor vai passar uma noite com eles, eles vão trocar uma ideia e tal. E aí eles vão parar numa espécie de uma praia, já quase chegando no sul, e lá vai acontecer deles serem roubados, o menino dormir, e vir um cara aí roubar tudo que eles tinham. Eles vão passar por diversas situações desesperadoras, assim, que a gente vai lendo e essas situações vai fazendo com que a gente queira avançar uma página atrás da outra para saber o que, que vai acontecer. E aí, dando continuidade, como eu já falei da casa, no mundo que eles vivem, eles não podiam se dar o luxo de ter um endereço fixo. Isso seria muito ousado da parte deles, de acreditar que nada aconteceria a eles. Então, eles retomaram suas jornadas em direção ao sul, que muitas vezes nem dá pra saber, eles já perderam o senso de direção. Não dava nem pra saber se eles estavam indo na direção certa. Já não tinha mais nada que podia ajudá-los a identificar onde eles estavam. Não tinha mais placas com o nome das ruas, com o nome da cidade. Naquela época não tinha GPS. Se tivesse um mundo pós-apocalíptico, não tinha como manter carregados aparelhos eletrônicos, né? E aí, em todos esses encontros que eles têm com as pessoas, eles se enxergam como bichos, como animais selvagens. Sempre um desconfiando do outro. Afinal, a luta pela sobrevivência, ela é capaz de transformar a pessoa. De transformar cada ser humano. Seja pro bem ou pro mal. Mas na luta pela sobrevivência, os nossos instintos mais fortes eles vão ser despertados. A história do livro é mais ou menos isso. Ele vai narrar toda essa jornada, dia a dia, a caminhada no frio, a caminhada até chegar numa loja, até chegar em uma casa, até eles achar algum tipo de alimento, fazer fogueira, passar frio à noite, as roupas já, uns trajes que não serviam pra nada. A história ela vai desenrolando, expondo pra gente cada detalhe dessa situação meio que desesperadora dos dois. Mas assim, ela vai de uma forma um pouco mais devagar, mais interessante, porque você vai vendo como eles vão se comportando diante daquela situação de buscar por um lugar melhor. O livro, ele nos apresenta uma verdadeira jornada de esperança, de fé, de luta pela sobrevivência. Pois cada novo dia, eles não sabem o que vão encontrar pela frente. Se terão alimentos, se ficarão doentes, se encontrarão homens bons ou maus. É uma verdadeira história de superação, mas ao mesmo tempo com tudo incerto. E aí nos traz uma certa dúvida, aquela pergunta que vem à tona no decorrer da leitura. Pelo menos enquanto eu lia, eu tinha essa sensação. Será que vale a pena essa luta do pai e do filho pela vida? Porque já estava tudo tão devastado, será que em algum momento eles iam encontrar realmente um lugar melhor para viver? Ou era melhor acabar por ali? Na hora de ficar sem alimento, acabou e vamos encarar a morte. Mas aí eles nos mostram que vale a pena continuar. Então, esse livro é uma lição de esperança, de acreditar em cada passo no caminho. Além de triste, ele nos mostra que não se pode desistir jamais, mesmo que só se enxergue dias nublados pela frente. A proteção, a doação do pai para conseguir fazer com que o filho siga em frente é encorajadora. Dessa forma, ele consegue ensinar valores para o garoto. O livro é um retrato de uma caminhada lenta, mas profunda, que nos traz diversos questionamentos em relação à vida, mesmo diante das situações que eles se encontram. Vale a pena a leitura. Por mais lenta que seja o avanço e que retrata a rotina deles por dias, a história desperta em nós a curiosidade de saber como aquilo tudo vai terminar. Assim, não termina da melhor forma possível, porque eles estão num mundo devastado, não dá pra esperar um milagre. Mas a vontade de virar a página seguinte e seguinte e seguinte para saber como vai ser o fim é grande. Os personagens do livro e as suas jornadas são bem marcantes, especialmente do menino, que por ter crescido num mundo assim, ele vai se deparando com diversos sentimentos e emoções novas que muitas vezes ele não conhecia, ele não sabe explicar o que está sentindo. O menino, ele é tão inocente que tem alguns momentos de conflitos que os dois encontram algumas pessoas pelo caminho, ali na estrada por onde eles estão passando, e o garoto, ele acaba se comportando com tamanha bondade que tem hora que dá até uma certa raiva dele. Fala, mano, que menino besta, que menino tonto. Porque a situação ali, ela acaba despertando na gente aquela sensação de que o comportamento do menino vai acabar enfiando ele para ir uma furada. E que eles vão acabar perdendo tudo que eles têm. Ou melhor, eles vão acabar perdendo o pouco que tem. E aí quando eu falo que eles vão acabar perdendo o pouco que tem, eu acabo lembrando de alguns trechos da música O Homem Que Não Tinha Nada. Eu vou falar aqui algumas frases da música. Depois, se você tiver a oportunidade, tiver interesse, procura lá pra ouvir. É bem legal a letra. Então é assim. O homem que não tinha nada acordou bem cedo, com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo. E foi pra luta como faz o bom trabalhador. O homem que não tinha nada seguiu a sua trilha. Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente. Ligou para casa para dizer que amava sua família. Acho que ali já pressentia o que vinha na frente. O homem que não tinha nada encontrou outro homem que não tinha nada. Mas esse tinha uma faca que queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada. Na paranoia, noia que não ganha te ataca. O homem que não tinha nada agora já não tinha vida. Deixou para trás 3 filhos e sua mulher. Então, tem uma parte no livro que ela me... Tem uma parte no livro que ela me remete muito a esse trecho de letra. Esse trecho da música, que é um homem que não tinha nada, quando ele encontra outro homem que não tinha nada, ele tem que fazer algo para sobreviver, ou mata ou morre. E aí acontece uma situação assim com eles, que eles são roubados, mas aí eles conseguem recuperar. Mas o menino não quer deixar o pai ter uma atitude ruim com o outro homem. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro como foi a minha experiência de ler o livro A Estrada. Espero que, assim que você tenha a oportunidade, você pegue esse livro para ler. Eu vou ficando por aqui para não me estender mais. E eu te encontro no próximo podcast, tá bom? Manda aí suas sugestões de livro, o que você gostaria que eu lesse, o que você gostaria que eu falasse aqui. Se você está gostando dos programas ou não. O que você achou dessa nova medida do nosso maravilhoso governo de cobrar taxas em cima do livro. Manda aí suas sugestões para mim, pra gente. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Te encontro no próximo programa, então. Tchau!